Senhores deputados, vamos dar início à reunião. Vou já anunciar o que baixou à Comissão para Distribuição, que foi a proposta de Lei 82 do Governo, que transpõe a diretiva da UE 1712 relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas. Está agendada a discussão na Generalidade e está a aguardar a decisão de hoje. Exatamente, está a aguardar a Conferência de Líderes. Aliás, ontem viram o que está a aguardar. Aguardaremos e depois perceberemos se temos ou não tempo para nomear relator. Qualquer das formas, a nomear relator, ele caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Temos a proposta de Lei 83, que também transpõe uma diretiva, que é a 1544, que restabelece o regime sancionatório aplicável às infrações das normas constantes da referida diretiva e que é relativa às ordens europeias de produção e de conservação para efeitos de prova eletrónica e de execução de penas privativas de liberdade na sequência dos processos penais. Está na mesma situação da anterior e haver espaço para fazer parecer o relator cabe ao Chega. Depois temos o projeto de lei 635 do Bloco de Esquerda, que é a Lei da Promoção e da Igualdade e do Combate à Discriminação Racial. O relatório terá que ser discutido na reunião de 11 de junho, porque a discussão para plenário está agendada para 12, e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Temos o projeto de lei 637 do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, antes de mais.
Acho que é assim de ouvir quem era do PS.
Pois, para além de indicar o relator, Sr. Presidente, nós propunhamos que os projetos de lei 628, 630 e agora 636, uma vez que versam todos, 635, peço desculpa, que versam sobre a mesma matéria, pudessem ser juntas e indicávamos somente um relator. Ficava o Sr. Deputado António Rodrigues.
Com certeza.
Muito obrigado.
Projeto de lei 637 do Chega, que altera o acesso ao serviço...
Peço desculpa, Sr. Presidente. Nós também temos de indicar um relator, penso eu.
Como?
Certo? Também temos que indicar um relator, certo? Penso que se esqueceu de me perguntar.
Não, eu não esqueci. Eu disse que nós que estamos a aguardar haver tempo para fazer o parecer na anterior, porque nós estamos a aguardar a as decisões da Conferência de Líderes de hoje, que são aquelas diretivas que tiveram que foram ontem votadas a urgência no início do plenário, e vamos aguardar para ver quando é que elas vão ser marcadas para plenário, se eventualmente depois por mail nós informamos quando é o tempo que há e decidirão quem é o relator e se tem tempo para fazer o parecer. Mas se quiserem indicar já, pode ficar indicado.
Posso indicar já?
Pode.
Indico-me a mim própria.
Temos então o projeto de lei 637 do Chega, que altera o acesso ao Serviço Nacional de Saúde no que respeita ao regime das taxas moderadoras. A comissão competente é a nona, é a Comissão de Saúde. Nós teremos alguma conexão, mas vamos enviar para a nona. Temos depois o projeto de resolução que baixou do PS, o 1008, que recomenda ao Governo que garanta a sustentabilidade financeira e operacional das respostas de apoio a vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos, e pergunto se querem discutir aqui em comissão ou em plenário.
Em comissão.
Muito bem. E temos o projeto de resolução 1011 do Chega, que recomenda ao Governo que implemente integralmente o Decreto-Lei 71/2019, de 27 de maio, nos estabelecimentos prisionais, garantindo a criação da estrutura de direção de enfermagem. É para discutir em comissão ou em plenário?
Em comissão, Sr. Presidente.
Muito bem. Pronto, vamos agora entrar na ordem de trabalhos. Temos aqui do LIVRE uns pedidos de antecipação, que vamos começar por eles, que é do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE. Portanto, é o ponto 3, a linha A e B, são ambos do LIVRE, e eu passava desde já para... É o 3, a linha A e B. São requerimentos para audição de diversas entidades no âmbito da discussão na especialidade de iniciativas legislativas relativas à autodeterminação e identidade de género. E o requerimento para audição com caráter de urgência da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto sobre o risco iminente de interrupção da prestação de apoio a vítimas de violência doméstica. Certo? São estes dois. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Sr. Presidente, nós apresentámos o requerimento, o primeiro, que diz respeito ao processo de especialidade, precisamente para solicitar a audição de uma série de entidades no âmbito do processo legislativo das leis, no fundo, das alterações que vêm propostas pelo PSD, pelo CDS e pelo Chega à lei da autodeterminação de género. E, portanto, como houve um pedido de agendamento dessa iniciativa por parte do grupo parlamentar do CDS, nós apresentámos o requerimento para que ele possa ser discutido e possamos ouvir estas entidades que, no nosso entender, terão muito a acrescentar ao processo e terão muito a acrescentar à Comissão, tendo em conta o trabalho que têm feito ao longo dos anos, tendo em conta também a perspectiva científica. Algumas destas entidades já se disponibilizaram também para colaborar com a Comissão, como é o caso da Ordem dos Médicos. Algumas delas já emitiram pareceres escritos antes da apreciação na Generalidade, mas ainda assim seria útil, do nosso ponto de vista, fazer a sua audição aqui na Comissão para que possam contribuir para este processo. Muito obrigado.
Pode fazer, se der mais... Pois são, eu acho que é preferível um de cada vez. Portanto, eu sou... Não.
Era só...
Já tinha pessoas inscritas antes do seu deputado, não sei se é para só uma interpelação para qualquer...
Era só uma interpelação, Sra. Presidente, porque o deputado do Grupo Parlamentar do PSD que está com este tema é o Sr. Deputado Paulo Marcelo. Ele está a estacionar e tinha enviado uma mensagem a pedir para ver se podíamos aguardar um bocadinho e eu não vi. A culpa é minha, portanto assumo aqui.
Então podemos passar à linha B. Da linha B também é o Sr. Deputado Paulo Marcelo. Então, mas neste ponto, como também há outros requerimentos, vamos... Eu não consigo assim, se fizerem um bocadinho mais... A seguir também tem o CDS-PP, também apresentou, e portanto vamos passar às apresentações todos os grupos parlamentares e depois eu chego e o CDS. Se está a estacionar, demora... Sim, Sr. Deputada Madalena Cordeiro. Sim, faz favor, hein?
Obrigada, Sr. Presidente. Mas, de facto, eu acho que faz sentido aguardarmos pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata.
Vamos passar, então, ao requerimento, sim, apresentado pelo livro, à linha B. Vamos passar à linha B, se não se importa, Sr. Deputado. Depois retomamos à linha A.
Obrigado, Sra. Presidente. De uma forma também muito, muito breve, nós temos tido nota de que há várias das respostas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e da Rede de Apoio e Proteção de Vítimas de Tráfico que estão e continuam em risco de encerrar. Segundo aquilo que nos foi dito, serão cerca de 17 respostas que estarão em risco de encerrar até ao final do ano, mas algumas delas correm já o sério risco de encerrar já no fim de junho, julho e no início de agosto. A senhora ministra, quando esteve em audição regimental aqui no Parlamento, garantiu-nos que isso não iria acontecer, mas foi muito parca nos detalhes, disse-nos simplesmente que se arranjaria o dinheiro para estas associações. A verdade é que até ao momento estas associações não têm uma resposta e não sabem sequer algumas delas se no fim do mês vão conseguir pagar salários. E, portanto, do nosso ponto de vista e tendo em conta o risco iminente de algumas destas respostas encerrarem, é urgentíssimo que a Comissão chame a Sra. Ministra para vir numa audição, a uma audição, para nos explicar efetivamente o que é que o Governo está a fazer e para também, do nosso ponto de vista, servir como uma forma de pressão para que o Governo dê essa resposta a estas entidades que asseguram este serviço essencial, porque caso contrário, nós podemos, a partir do verão, ter largas zonas do nosso país que não vão ter uma única resposta da rede de apoio a vítimas de violência doméstica, e isto parece-nos gravíssimo e, portanto, foi nesse sentido que apresentámos o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elsa Paz.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentar também o LIVRE por esta iniciativa que é urgente. O PS também já tem tomado posição sobre este assunto, nomeadamente numa pergunta que fez à Sra. Ministra na última audição regulamentar. E, portanto, temos aqui uma rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica com mais de 2 décadas, que não é fácil construírem-se, articularem-se estas estruturas no terreno, muitas delas também com o poder local, e portanto estamos a falar, como o Sr. Deputado Paulo Moacho já disse, de 37 estruturas de acolhimento, mais 12 de emergência, que dão respostas a milhares de pessoas e que integram cerca de 400 técnicos, e portanto vive-se aqui um clima de grande instabilidade. Este Governo definiu a prevenção e o combate à violência doméstica como uma área prioritária, e bem, tem todo o nosso apoio nesse sentido, mas também disse que o financiamento desta rede, logo no início, não era um financiamento com o qual se identificasse, que era preciso ser aprofundado. Nós também achamos, inclusivamente, se não tivéssemos deixado de ser Governo, já o tínhamos aprofundado, porque tínhamos dito que ele iria ser integrado no Orçamento de Estado. A Sra. Ministra também disse isso, que este financiamento, para ser mais sustentável, devia ser integrado no Orçamento de Estado, nada a opor. Inclusivamente foi anunciado no Orçamento de Estado 5,3 milhões de euros para financiar estruturas. Ora, esta rede, e não é toda parte dela, mas é esta que está em perigo, custará cerca de 25 a 30 milhões de euros, que não é nada para os efeitos e o impacto que tem ao nível da prevenção da criminalidade e de combate a um fenómeno que todos repudiamos como muito violento e que todos queremos combater. Portanto, o que nós queremos é uma solução, seja ela qual for. Os governos anteriores, inclusivamente, onde também se integra o governo do PSD, todos eles mantiveram o financiamento pelos fundos estruturais. Aliás, se não tivessem sido os fundos estruturais, em 2009, quando esta rede começou a ser construída, e eu conheço-a bem, não havia sequer rede. Portanto, a forma de a colocar em pé foi através de financiamentos estruturais. Ora, se os financiamentos estruturais não é o financiamento adequado, encontre-se outra solução. O que está a acontecer é que não há solução nenhuma. O Governo criticou esta solução, e bem, quer uma solução mais sustentável, e bem, mas então que encontre, está há 2 anos para encontrar essa sustentabilidade, e o que é certo é que as equipas estão a viver um clima de grande incerteza. O apoio não está ainda a faltar, mas vai faltar, porque os técnicos, entretanto, vão procurar outras formas de trabalho, porque deixam de o seu trabalho deixa de ser remunerado, e muitos deles já estão a trabalhar com trabalhos menos remunerados, porque também tem a ver com as gestões internas das próprias equipas, e portanto é mais que urgente, e por isso acompanhamos este requerimento do LIVRE, ouvirmos a Sra. Ministra que nos traga de uma vez por todas uma resposta clara, porque nós já fizemos uma pergunta ao PS e a resposta mais uma vez foi vaga. A que fizemos aqui também na audição foi vaga. Nós queremos uma resposta clara, que tranquilize as organizações, que lhes garanta sustentabilidade e que lhes diga o que é que vai acontecer no futuro. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Sra. Deputada Eva Basperinho. Eu não sei quem foi primeiro, mas faz favor, faz favor.
Sra. Presidente, desculpa, acabei de não perceber se era para mim, se era a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Desculpe. É igual, pode... Força, força. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpa, não estava a perceber. Bom dia a todos. Só dar a seguinte nota. Este é um tema que, evidentemente, eu acho que ninguém neste Parlamento tem a mínima dúvida da pertinência do combate à violência doméstica e também do importantíssimo trabalho que estas associações fazem e do quão importantes elas são para se conseguir garantir rede de apoio às vítimas e soluções eficazes. E, francamente, em parte, ainda bem, porque estas associações fazem parte de uma rede social, têm um contacto com as comunidades e com as pessoas de uma forma que é impossível o Estado, enquanto entidade maior, conseguir fazer com a mesma capacidade e com o mesmo conhecimento, dada a proximidade que estas associações têm. O Governo, de facto, já tem dito várias vezes que tem um compromisso assumido com a passagem do financiamento dos fundos europeus para o Orçamento de Estado. A Sra. Ministra, na audição regimental, inclusivamente, falou deste tema, tocou neste tema e, na verdade, em 2 anos, já houve algumas coisas que foram feitas nesse aspecto, nomeadamente a teleassistência, por exemplo, que transitou para a área da justiça e, inclusivamente, isso permitiu resolver um conjunto de dívidas que estavam acumuladas de anos anteriores e que foi possível fazer, como, aliás, está até mencionado pela Sra. Ministra na resposta que enviou ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista quando foi enviada à questão que colocaram. Mas também o mesmo aconteceu com, por exemplo, o transporte de vítimas que passou para o orçamento da SIC. Portanto, há um caminho que está a ser feito de forma muito concreta, que não são só proclamações, que está de facto a acontecer. A mim parece-me evidente que passar o nível de orçamento que estava a ser feito com fundos europeus, seja para o Orçamento de Estado, seja através de outras ferramentas, naturalmente não é fácil e exige algum tempo para se conseguir fazer essa transição. Até porque, como a senhora deputada Elsa Paz bem saberá, se fosse fácil já tinha sido feito antes e já se tinha feito essa transição, como a senhora deputada bem disse, que o próprio Partido Socialista gostaria de ter feito. Portanto, acho que temos que ter esta consciência. Quanto à audição da senhora ministra, com franqueza dizer 2 coisas. Uma, nós temos a informação e o conhecimento de que a SIG já enviou no início deste mês um e-mail a estas várias associações, tranquilizando-as e transmitindo precisamente que nenhuma destas associações ia ficar sem orçamento ou com os programas colocados em causa e que isto seria assegurado pelo Estado e que ia transmitir-lhes a garantia de que não iam ficar sem orçamento para que estes programas possam continuar. E, portanto, tendo já esta informação, tendo já a Sra. Ministra enviado resposta escrita aos grupos parlamentares, tenho a ideia que o Grupo Parlamentar do LIVRE também enviou uma questão ao Ministério sobre este assunto. Já transmitiu a resposta. E ainda por cima, vamos receber a Sra. Ministra dentro em breve numa nova audição regimental. Francamente, da nossa perspectiva, não porque o tema não seja absolutamente importante e não que isto não tenha que ter uma solução, mas por uma questão de economia de tempo, não nos faz muito sentido chamar a Ministra apenas para este assunto, quando dentro em breve teremos aqui a Ministra na audição. Eu diria, não sei se já está marcado ou não, mas julgo que será para breve e, portanto, da nossa parte, não se justifica neste momento chamar a Ministra apenas para este efeito. Desde logo, a Sra. Ministra já avançou a resposta sobre isto e a própria SIC já comunicou às associações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, começava precisamente por comentar só o que acabou de dizer a Sra. Deputada Vabraz Pinho e ainda que ache relevante o que acabou de mencionar, efetivamente fui conferir junto da mesa quando seria a próxima audição regimental com a Sra. Ministra e é apenas em setembro. E este tema parece-me de setembro no mínimo, porque a agenda está cheia. Este tema parece-me de elementar relevância e importância, tendo em conta toda aquela que é a estrutura de apoio às políticas públicas, de apoio à vítima, que esta rede garante, e por isso parece-me que esperar até setembro para questionar a Ministra sobre uma temática destas pode, de facto, ser demasiado tempo. E, portanto, neste sentido, acompanhamos aquele que é o requerimento apresentado pelo LIVRE. E pronto, é isto. Obrigada.
Muito obrigada. Em relação à regimental, tenho a informar que a regimental estava marcada para junho, mas atendendo a que coincidia com as jornadas parlamentares que, entretanto, ocuparam todas elas durante o mês de junho, se os seus grupos parlamentares quiserem prescindir das jornadas, a Ministra virá. Não conseguimos fazer... A proposta que a Sra. Ministra nos mandou de possibilidades de vir é só a 21 de junho. 21 de junho já não é dia de trabalhos parlamentares, é dia de redações finais. A única possibilidade que eu vejo é pedir autorização para poder fazer esta audição apenas do requerimento, já não farei a regimental, mas vou tentar, porque já não tem, portanto, a partir do dia de 17 de julho, mas em julho, 21 de julho, a partir do dia 17 de julho só podemos reunir comissões para fecho das redações finais. Se me for autorizado, que ela indicou que poderia vir 21 de julho. É o mais próximo possível que conseguimos arranjar. Porque ela própria não pode nos outros dias. Tínhamos de facto, ela tinha um dia fechado para vir fazer a regimental, que era, já não me recordo o dia exato. Que acho que coincidia com as jornadas do Partido Socialista. Entretanto, não era? Era 30. É o que é. Agora vamos tentar e depois, portanto, depois a senhora deputada Isabel Moreira.
Senhor Presidente, se me permite, nós aqui só temos que aprovar ou não o requerimento. Depois a questão da marcação.
Não, estamos só porque colocaram-se datas. Eu só estou a colocar a questão de se em julho, uma vez que houve as jornadas, tem toda a legitimidade das pessoas marcar as jornadas. E depois dá a impossibilidade de datas para a frente à senhora ministra, e ela disse que no dia 21 de facto poderia. Se não vir inconveniente e se ninguém se opuser, porque já não há trabalhos de comissão normal, só redações finais, eu ainda vou tentar o dia 21. Era só isso que eu queria deixar aqui claro. Vou dar para encerrar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a todos os grupos parlamentares. Relativamente àquilo que a Sra. Deputada Eva Brás Pinho disse, nós não temos a informação, quer dizer, se foi no início do mês, talvez tenha sido... Estamos no dia 3, não é? Hã? De maio, nós não temos essa informação que tenha sido feito esse contacto, mas independentemente disso, uma coisa é certa, as associações não têm ainda uma resposta, não têm ainda uma, quer dizer, têm uma garantia vaga, ainda ninguém lhes foi dito, vai ser enviado o dinheiro, vai ser feito desta forma, quer dizer, e estão no limbo à espera de que os projetos que estão em curso terminem e o Governo não deu uma resposta ainda. Quando o Governo sabia perfeitamente bem, ou tinha a obrigação de saber, quais é que eram os prazos em que os financiamentos que todas estas entidades têm, e que, enfim, cada uma delas tem, umas terminam em junho, outras em julho, outras em agosto, outras em setembro, outras em dezembro, têm a obrigação de dar essa resposta, porque senão isto também é tudo uma forma de criar instabilidade no sistema. Estas pessoas que estão a prestar apoio às vítimas de violência doméstica todos os dias não sabem se para o mês que vem vão ter o seu salário pago ou não. As respostas não sabem se vão ter o dinheiro na conta para continuar a funcionar. Muitas delas, se calhar, já estão a perder profissionais que estão a sair, quer dizer, estão a arranjar outro trabalho porque já perceberam que isto não tem, também não é maneira de trabalhar. E, portanto, o Governo tinha a obrigação de garantir e tem a obrigação de garantir essa estabilidade. E, portanto, reforçamos a importância da Senhora Ministra vir aqui, nem que seja para nos dizer já está tudo resolvido. Se ela nos vier aqui e nos disser já está tudo resolvido, perfeito, ficamos satisfeitos. Também diria, Sra. Presidente, que nos parece que essa audição deveria ser o mais brevemente possível. 21 de julho é, enfim, daqui a quase 2 meses, enfim, 1 mês e meio, e a audição é urgente precisamente porque há respostas que no final de junho acaba o financiamento e, portanto, enfim, mas isso também não está no poder da Senhora Presidente conseguir a disponibilidade da senhora Ministra. Mas pronto, mas queria só deixar estas notas. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos proceder então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado com... Votos contra do PS e do CDS. Sim, sim. Vamos passar então à discussão do continuação da discussão do 3A, do outro requerimento. Eu passaria agora, o LIVRE já apresentou o requerimento, passaria agora para... Senhor Deputado Isabel Moreira? Como? Não, o LIVRE já apresentou. O interrompemos, entretanto, para passar para a linha B. Mas como há também requerimento sobre o mesmo tema do PS e do CDS, eu passaria agora ao PSD, do Chega e do CDS, e do PSD. Agora é o Chega, faz favor, Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também nesta perspectiva da especialidade dos projetos, tanto do Chega, PSD e CDS, o Chega apresenta aqui uma série de personalidades e também entidades a serem ouvidas, nomeadamente médicos com especialização em psiquiatria, psicólogos, neurofisiologia, cirurgia pediátrica, que nos parece evidente o porquê de ser fundamental serem ouvidos, psicólogos, professoras catedráticas que estudam efetivamente estes temas, mas depois também algumas entidades que estão junto destes casos e que os acompanham, nomeadamente, por exemplo, um movimento que acompanha jovens que deram início a destransições, mas depois, por outro lado, também a Aliança LGB, que achamos que pode dar aqui um contributo fundamental nestas matérias. Portanto, aqui um conjunto de entidades que nos parece ser bastante completo no contributo que podem dar. De qualquer das formas, eu sei que ainda vão ser apresentados outros requerimentos, mas tendo em conta que o Chega apresenta aqui, entre personalidades e entidades, 11, o requerimento do LIVRE parece-me ter 18 entidades. Ainda vão ser apresentados mais dois requerimentos. A proposta que eu deixava aos restantes grupos parlamentares é para que não nos percamos aqui em meses e meses de audições a 400 entidades. A sugestão que deixo é se poderíamos, por exemplo, reduzir todos os requerimentos, no fundo, a dois contributos orais aqui em audição e três por escrito. Pronto, não sei, esta é a sugestão que deixo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo.
Muito obrigado, caros colegas deputados, Sra. Presidente. O PSD apresentou também uma lista de entidades e de personalidades especializadas a ouvir. Pensamos que há aqui matéria que carece de esclarecimento, de audições com tempo, com dignidade, porque é um assunto sensível e complexo. Percebemos a preocupação do Chega de que este processo de especialidade também não se arraste demasiado tempo e, portanto, apelávamos aqui aos outros grupos parlamentares de fazerem uma seleção, se possível, para, enfim, cada grupo parlamentar apresentar 2, 3 no máximo entidades para ouvir em comissão e os outros ouviríamos por escrito. Sendo matérias também com um elevado nível de tecnicidade, as audições escritas também são úteis e cada grupo parlamentar podia fazer aqui uma seleção de 2 ou 3 entidades para ouvir em sede de comissão, na tentativa que este processo de especialidade não se arrastasse também demasiado tempo. E o PSD está disponível para, enfim, dentro das entidades que apresentou, escolher 2, 3 para ouvir presencialmente, se isso for entendido como mais conveniente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do CDS, Sr. Deputado João Pina Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, nós apresentamos, e o facto de apresentarmos já depois, apresentamos complementarmente, embora quase todos são sobrepostos com o PSD e o Chega, portanto, há aqui várias entidades que vários partidos chamam. E este esforço de concentrarmos seria relevante. Nós não fazemos de maneira nenhuma questão que todos sejam ouvidos presencialmente. Até achamos, e da experiência dos últimos tempos, que os contributos escritos muitas vezes são mais úteis para o trabalho de especialidade do que propriamente a audição presencial, sem prejuízo dessas se realizarem também, mas os contributos escritos acabam por ser mais proveitosos para o nosso trabalho de especialidade.
Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, um ponto prévio. Há muito tempo que a Ordem dos Médicos enviou um pedido à Primeira Comissão para ser ouvida relativamente a esta especialidade, presencialmente e ou por parecer, pedindo resposta. Eu já pedi várias vezes para ser emitido uma resposta da Primeira Comissão, dizendo que naturalmente a Ordem dos Médicos é sempre livre de enviar um parecer escrito sobre qualquer iniciativa, e até hoje penso que não receberam E, portanto, acho que era importante a Ordem dos Médicos saber que pode enviar um parecer. Não, não enviou. A Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos ainda não. Já seguiu? Ótimo. Pronto. Era só porque a Ordem dos Médicos já há muitos meses que disse que gostava de ser ouvida e gostava de enviar parecer, mas que precisava da confirmação da primeira comissão de que estávamos interessados e como ficou muitos meses sem resposta, isso era importante. Em segundo lugar, eu gostava de lembrar que esta a lei de 2018, que pretendem revogar na altura, quando foi feita, só para dar alguns exemplos, nós ouvimos presencialmente a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República foi prescrito. Ouvimos a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Ordem dos Advogados. Ouvimos a ILGA, a Amplos, a Rede Execo, a OPS Diversidades, o Plano I, a Associação para o Planeamento da Família, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Famílias. Ouvimos vários médicos, psiquiatras, psicólogos, sexólogos, endocrinologistas, juristas, investigadores universitários com trabalhos na área de identidade de género, intersexualidade, bioética, direitos fundamentais. Ouvimos associações de pais, ouvimos crianças à porta fechada com os seus pais. Há pareceres de direito comparado, portanto, há aqui um pedido do PSD para fazer um parecer de direito comparado apenas relativo a dois países. Há pareceres de direito comparado, ou a dois ou três, penso eu. Ah, ainda bem, toda a Europa. Há neste momento, isto porque acho que é importante para quem tenha interesse na matéria, porque há um acervo muito grande de 2018 a favor e contra, portanto, independentemente de fazermos novas audições e pedirmos estudos, etc., a Assembleia tem um acervo. Portanto, acho que é importante sabermos que há um acervo muito grande de 2018, que também cada grupo parlamentar, ao qual cada grupo parlamentar pode recorrer. Nós não temos nada contra a audição de qualquer entidade que seja requerida por qualquer grupo parlamentar, independentemente de alguns grupos parlamentares terem mais interesse ou menos interesse de ouvirem pessoas que realmente sabem do assunto. Também não nos opomos a que se organize de forma a que alguns sejam prescritos, outros não. O que nos parece fundamental é que haja interesse, de facto, em ouvir quem percebe do assunto e quem tem competência técnica para falar do assunto. Claro, podemos sempre trazer a pessoa A, a pessoa B, a pessoa D, que tem uma posição mais de uma perspectiva ou de outra. Nós estamos absolutamente à vontade para isso. Por exemplo, quando foi a discussão da lei da morte medicamente assistida, nós tomámos uma posição na primeira comissão que foi ouvir qualquer pessoa que quisesse intervir, presencialmente. Foi 2 anos. Qualquer pessoa é qualquer pessoa. Até houve enganos, pessoas que entraram e estavam a falar de outra coisa. Portanto, foi levado a um tal limite de extensão que qualquer pessoa que quisesse entrar e falar presencialmente, entrava. E, portanto, foi levado a um excesso que uma pessoa entrava, queria falar presencialmente, era. Portanto, levou 2 anos a especialidade. Pronto, talvez tenha sido excessivo. Mas na altura, o CDS, por exemplo, achava que não era excessivo. Mas enfim, os tempos mudam e a forma como se muda, olha para os procedimentos, até constitucionais, também mudam muito. E portanto, nós não temos nada contra ouvir todas as pessoas, até podem vir mais, se quiserem ouvir mais pessoas, também estamos a favor. Associações dos juristas católicos, todos, podemos ouvir até pessoas individualmente, se quiserem juntar mais, também estamos a favor. Mas estamos a favor que se abra até mais pessoas que queiram vir falar individualmente e por nós até podem ser todas presencialmente.
Muito obrigada. Sim, saudada Madalena Cordeiro.
Senhora Presidente, desculpe, eu não sei se seria possível, lamento estar a sobrepor-me ao requerimento do livro, nós votarmos esta proposta de metodologia para perceber a partir daqui como é que avançamos na estratégia dos trabalhos. A proposta de que sejam ouvidas 2, 3 pessoas presencialmente e depois 3 contributos por escrito. Não, senhora deputada Isabel Moreira, desculpe, só porque ouvi a sua intervenção e agora acabei de ouvi-la a dizer só. Se todos os grupos parlamentares apresentarem requerimento para ouvir 2 entidades aqui e 3 por escrito, chega para aí a 30 entidades, portanto, não me parece que seja só.
Sou deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Acho que, como a senhora deputada Isabel Moreira disse, quando a lei foi feito um processo longo de auscultação e audição. E do nosso ponto de vista, este processo, não tendo que ser necessariamente assim, mas faz sentido que seja um processo igualmente, enfim, participado e que se vá ouvir as entidades, se calhar muitas das que se ouviu naquela altura, para perceber evoluções de perspectivas, evolução do contexto internacional, todas estas questões, independentemente de qual seja a posição das entidades. Portanto, não nos parece necessariamente que se deva tentar, enfim, limitar o número de entidades que se vai ouvir. Pode-se tentar agregar algumas entidades para fazer audições conjuntas, que em alguns casos já percebemos que funciona. Enfim, e depois o processo de especialidade, numa questão desta sensibilidade, numa questão desta importância, não nos parece que deva ser feito nem em duas semanas, nem se calhar em dois meses, se calhar num período um bocadinho mais longo, com mais reflexão, com mais seriedade, será o mais avisado, porque senão, enfim, estamos a fazer um processo coxo que de repente daqui a um ano ou dois se calhar vai estar outra vez a ter que ser alterado e pronto, e não nos parece que isso seja a melhor forma de legislar. Relativamente ao número de entidades, pode-se encontrar outras soluções, ir fazendo as audições, constituir um grupo de trabalho para esta temática. Há vários processos de especialidade em várias comissões que funcionam de forma bastante diversificada e encontra-se sempre solução para ouvir as entidades e quem tem opinião a emitir sobre esta matéria, que nos parece que é o mais importante, independentemente de se solicitarem contributos escritos e pareceres escritos, que são importantes. A audição também tem a sua relevância, porque também nos permite, de uma forma mais imediata, questionar certo tipo de matérias e de questões, e, portanto, nós preferiríamos dessa forma. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo tem a palavra.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PSD concorda que se define uma metodologia, ou seja, para a lei atualmente em vigor, 38/2018, foram ouvidas muitas entidades. Essas audições, enfim, passaram aqui 8 anos, na maior parte das situações estão válidas, estão disponíveis. Portanto, trata-se agora de tentar atualizar e de, eventualmente, com os relatórios que entretanto foram saindo, não é? Chama atenção para o relatório CASS, para um relatório alemão também que entretanto saiu. Trata-se de atualizar o que aconteceu desde 2018, que nos possa permitir ter uma visão diferente sobre a matéria. Entendemos que, se não houver alguma razoabilidade nas audições presenciais, vamos estar aqui 2 anos, como aconteceu no tema da eutanásia, portanto, também não é correto, sem prejuízo, obviamente, cada grupo parlamentar poder apresentar as entidades que quer ouvir presencialmente, e nós respeitamos isso. Portanto, deveríamos aqui acertar uma metodologia e depois votarmos em conformidade com isso, se concordarem. Muito obrigado.
Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, acho que se deve estar 2 anos, que aliás depois foi mais. Essa foi só a parte da audição das várias entidades, mas a metodologia não foi sugerida por nós, foi sugerida pelo PSD e pelo CDS, mas isso são os tempos que mudam, a forma como o PSD e o CDS olham para o procedimento. Eu acho que não se pode levar 2 anos, é evidente. Acho que deve haver uma metodologia que facilite a seriedade e a celeridade. E, portanto, um tempo razoável. E, nomeadamente, uma das formas que temos conseguido é agregar e fazer, por exemplo, audições públicas. Agora, passaram 8 anos e não é. Agora vamos nós, que percebemos muito o assunto, lamento, manifestamente não percebemos. Estas entidades é que percebem, não percebemos. Se calhar deputados que estão muito ligados a esta matéria podem perceber um pouco mais do que deputados que não estão ligados, mas não percebemos e temos de ter essa humildade. Assim, o relatório tal. Não, precisamente está em causa revogar uma lei, e uma lei que, repito, não houve anúncio disso, é o quê? Tem legitimidade, com certeza, parlamentar para revogar uma lei, não houve anúncio disso, houve aliás um único debate na ILGA sobre esta matéria, houve a promessa do deputado do PSD que isto não ia ser tocado, em público, e portanto é natural que as entidades que se dedicam a esta matéria, também científicas, agora não vão ser ouvidas na altura em que se vai revogar a lei e nós vamos estar a olhar para um relatório. Tem que ser com a mesma seriedade. Agora, podemos arranjar uma forma de auscultação em que, por exemplo, as entidades que se dedicam à defesa dos direitos, as organizações não-governamentais, por exemplo, que se dedicam à defesa dos direitos das pessoas trans, sejam ouvidas numa audição pública, por exemplo. Isso já faz com que seja em dois dias. E esse tipo de metodologia, sim. Agora, para a aprovação de uma lei, haver um conjunto de audições com a extensão que eu referi e depois para a revogação, que basicamente é da perspectiva dessas pessoas, é a destruição da sua autodeterminação, dizer não, já os ouvimos, agora para vos retirar o direito não precisamos de ouvir tanta gente. Não, é precisamente o contrário. É a mesma coisa que agora estivéssemos a pôr em causa a autodeterminação da mulher na interrupção voluntária da gravidez e dizer não, quando foi a aprovação da interrupção voluntária da gravidez ouviu-se muitas pessoas. Já sabemos a posição de todas estas entidades, vamos diminuir a autodeterminação da mulher, se calhar pondo lá umas pessoas a dar-lhes conselhos obrigatórios e por aí fora, já sabemos a posição, se um relatório, vamos ouvir um relatório, já não precisamos ouvir essas pessoas todas. Não, eu acho que se vos passasse pela cabeça outra vez, que já o fizeram em 2015, alterar substancialmente o modelo da IVG, era melhor quererem ouvir pessoas, percebessem sobre o assunto. Agora, podemos é ter uma metodologia racional. Eu, francamente, acho que aquela metodologia que eu aqui referi da lei da morte medicamente assistida não é racional, mas acho que há formas de o fazer. A questão de aglomerar, de fazer, por exemplo, no auditório Almeida Santos, nós fizemos isso a propósito, não sei se a senhora Presidente se lembra, porque estava cá a propósito de um relatório que fizemos aqui na primeira comissão, foi uma tarde. E, portanto, acho que é possível e acho que há entidades que faz sentido pedir por escrito. Os Conselhos Superiores, claro que deve ser por escrito, a Procuradoria-Geral da República, claro que deve ser por escrito, a Ordem dos Advogados também e por aí fora. A Comissão de Igualdade, enfim, na verdade há um parecer já conhecido, mas é pedido por escrito. Há várias entidades que podemos já dizer que é por escrito, isso claro que sim.
Posto isto... Eu sou o Paulo Lopes Marcelo.
Não, tendo dito isto, eu acho que talvez uma semana para os partidos chegarem a acordo quanto à metodologia e trazíamos aqui, pelo menos fazíamos essa tentativa, uma proposta conjunta de tentar, enfim, ouvir, obviamente fazer uma audição séria, com disponibilidade de ouvir as entidades, eventualmente com um dia de audição pública destas entidades representativas, mas também com bom senso para que isto não se arraste demasiado tempo, sem prejuízo, obviamente, de se ouvir com atenção os diversos pontos de vista para depois a lei ser o mais informada e o mais ponderada e tecnicamente preparada possível. Portanto, na nossa perspectiva, esperávamos uns dias, os partidos falavam entre si e apresentávamos aqui uma solução para tentar ir ao encontro das várias sensibilidades. É a nossa proposta. Não sei se, entretanto, posso apresentar também o requerimento sobre o direito comparado.
Sou deputada Madalena Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas para subscrever aquilo que disse agora o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, mas já agora, só para que não seja o Partido Socialista contra os hipócritas, dizer também que nós sabemos perfeitamente, e todos os que estão nesta sala conseguem perceber, que o Partido Socialista também tem dois pesos e duas medidas quando se trata de certos projetos. Portanto, não é o Partido Socialista que está a lutar agora contra todos os hipócritas. E depois, por fim, acompanhando ainda assim o que disse o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, dizer também que, dando o caso concreto até de uma última metodologia que foi votada aqui na Comissão, quando foi a propósito da especialidade do tema dos ecrãs, o Chega não concordou com a metodologia, ainda assim foi votada democraticamente e, portanto, depois acedemos àquela que foi a decisão da maioria e contribuímos da forma que era expectável. E, portanto, isto para dizer que vamos, de facto, chegar a um acordo, mas, a certa altura, se efetivamente não houver acordo, existe a democracia, existe a maioria, e espero que, à semelhança do que Chega já soube fazer em vezes com que não concordou, seja também a prática de todos os partidos desta Casa. Obrigada.
Muito bem. Portanto, se eu bem percebi, os partidos vão fazer uma tentativa de uma apresentação conjunta das entidades, aglomerar entidades. Não há nenhum problema em fazer no Auditório Almeida Santos também uma audição pública para colocar lá uma tarde as entidades, mas problema nenhum. Agora, terão que chegar a um consenso e, portanto, isto, esta parte dos requerimentos, que são dos, quer do LIVRE, quer do Chega, quer do PSC, quer do CDS, a parte que requer audição de entidades ficará em suspenso até agora. A parte que o PSD, há uma segunda parte no requerimento do PSD que se destina ao pedido de um estudo, não é, de direito comparado. E, portanto, isso poderá ser votado hoje. Sou deputada Madalena Cordeiro.
Desculpe, Sra. Presidente, só mais uma coisa que é. Eu não sei se, por exemplo, o Partido Socialista, que ainda não apresentou o requerimento, tinha interesse em apresentar um requerimento para ouvir algumas entidades e outros partidos, nomeadamente o JPP, Bloco de Esquerda, PCP, ou seja, todos os partidos. E aquilo que gostava de sugerir era se, por exemplo, se até ao final da semana todos os grupos parlamentares podiam fazer chegar as entidades que pretendem ouvir presencialmente. E depois, quando tivermos já a lista toda, acho que me parece mais fácil...
Deputada, isso depois é uma metodologia que entre os partidos irão discutir.
Não, mas acho não... que a senhora Presidente pode só pedir que os grupos parlamentares façam chegar até ao final da semana às entidades que querem ouvir, era só a sugestão que deixava.
Não, os requerimentos têm entidades aqui, são estas, com estas entidades, estão requeridas que vamos trabalhar. Não tenho mais nenhum requerimento para já a pedir. Sou deputado Paulo Lopes Marcelo, então para a segunda parte do requerimento, faz favor.
Sim, sobre a metodologia, até sugiro os partidos que queiram ficar no final desta sessão, falámos um pouco para tentarmos encontrar uma sugestão. Agora, sobre o direito comparado, portanto, o grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta para que os serviços da Assembleia da República pudessem fazer um estudo de direito comparado de todos os países da União Europeia, mais o Reino Unido, que, enfim, apesar do trágico Brexit, ainda está, de alguma forma, dentro da lógica do direito europeu, para ver que soluções é que existem nesse âmbito. Aqueles países, no fundo, que têm soluções de autodeterminação, aqueles que exigem um relatório médico multidisciplinar e depois as idades de acesso à mudança de sexo no registro civil, às terapias hormonais, às terapias de mudança de sexo também biológicas, médicas, para termos uma visão, enfim, necessariamente breve, mas para termos uma ideia do que fazem os países com os quais temos mais proximidade, para podermos também legislar com esse conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, eu iria sugerir o seguinte, a parte do requerimento que no que concerne ao pedido de audição ou de consulta escrita das várias entidades ficará poder-se-á votar, mas depois a metodologia será a posteriori acordada entre os grupos parlamentares. E esta parte vamos fazer, portanto, vou votar tudo na mesma, porque não... Como?
A nossa sugestão era adiávamos a parte das audições uma semana, para que os partidos pudessem... A votação, okay. Ou seja, adiávamos os requerimentos uma semana.
Então vamos só votar a segunda parte.
E o estudo de direito comparado, só para ganharmos uma semana, porque é um tempo, demora sempre algum tempo, não é? Podíamos votar já, se concordarem, mas... Não,
com certeza, então a votação das entidades ficará para a próxima reunião e vamos colocar apenas já à votação o pedido de estudo de direito comparado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Pronto, vamos passar. Ao projeto de resolução 954, é uma antecipação também do LIVRE, é a última, que é um projeto de voto 7A. Vamos passar então ao ponto 7A. Que é um projeto de voto que é do LIVRE, de saudação pela celebração do Dia Nacional contra a Homofobia, a Transfobia e o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Bifobia, Transfobia e Interfobia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Acho que o título do voto é autoexplicativo. Dia 17 de maio, assinala-se desde 2004 o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Bifobia, Transfobia e Interfobia. Data que foi escolhida em memória da decisão da OMS, que em 1990 retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Em Portugal, também através da resolução da Assembleia da República 99-2015, foi instituído o dia 17 de maio como Dia Nacional contra a Homofobia e a Transfobia, afirmando esse compromisso do Estado português com o combate à discriminação contra todas as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo e as suas famílias e, portanto, à semelhança daquilo que tem acontecido todos os anos, nós entendemos que a Assembleia da República deve saudar esse dia e reafirmar esse compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É usual, desde há bastante tempo, a Assembleia da República dar importância a este dia e é usual ser por unanimidade. E este dia, infelizmente, está-se a tornar mais importante do que era até há poucos anos, porque estava a ser comemorado, tirando o ano do atentado de Orlando, em que foi um ano trágico por causa daquele atentado na discoteca de Orlando, em que a Marcha do Orgulho foi marcada pela presença do embaixador dos Estados Unidos, pelo primeiro-ministro português, porque foi um ano em que em todo o mundo se quis contrariar aquela tragédia, mas normalmente...
Senhores deputados,
eu agradeço que hoje em dia o CDS chega, tenho esta postura relativamente a este tema. Antigamente o CDS não tinha, mas pronto.
Senhores deputados, Sr. Deputado João Almeida, desculpe lá, mas, a Sr. Deputada Isabel Moreira está no uso da palavra. Então, se...
Não, está sempre... Eu não consigo falar porque o Sr. Deputado está sempre a falar por cima. Estava a conversar agora.
Não estava, Sr. Deputado. Estava não, não a conversa estava. Com outro Sr. Deputado e ouvia-se perfeitamente aqui.
Estava.
Mas pronto, Sr. Deputado... Vamos manter, deixar que as pessoas façam. Peço desculpa, Sra. Deputada, não percebi o que disse.
Se me dá licença, se é para interrompermos a nossa intervenção de cada vez que os outros deputados estão à conversa, os deputados do Chega interrompiam sempre, invariavelmente a sua intervenção, porque há sempre deputados à conversa e a rir e a gargalhar, e está tudo bem. Nós dizemos o que entendemos. Os outros ouvem se quiserem ouvir. Se não quiserem ouvir, estão no seu direito. Ok? Por isso, é inacreditável como é que os outros deputados têm sempre esta carta na manga de dizer que os deputados não chegam e não estão a ouvir. E quando é o deputado do Chega, então há bocado a deputada Madalena Cordeiro estava a falar, estava a dizer coisas pertinentes, a aportar qualidade na discussão, e a senhora deputada Isabel Moreira estava-se a rir com a sua colega. E não foi chamada a atenção, ninguém disse nada. É sempre com o Chega. Ó, Sra. Presidente, desculpe lá, não é nada contra a sua direção dos trabalhos. Eu percebo, está a fazer o papel de Presidente da Comissão, está a dirigir os trabalhos. Mas as coisas não podem ser sempre assim. O Chega não pode ser sempre o mau e o Partido Socialista sempre o bom. Que não é assim que as coisas funcionam. E todos os deputados estão aqui e conseguem perceber isto. Desculpe lá, obrigada.
Sra. Deputada, eu não falei em nenhum grupo parlamentar em concreto. Apenas disse que estava aqui ruído, eu própria o ouvia, e que cada deputado, se há deputados que a quem não incomoda na intervenção, ruído à volta, não tenho nada a dizer acerca disso, tudo bem. Se há deputados a quem isso incomoda e perturba e não conseguem estruturar o seu raciocínio, também respeitam. E, portanto, é nesta dicotomia... Se a deputada não se importa que esteja uma pessoa que fala perfeitamente, tanto pessoas já à volta a rir, a gargalhar, como referiu, de acordo, não tenho nada a dizer acerca disso. É um direito que a sua deputada tem essa capacidade encantada da vida. Se há deputados que não têm essa capacidade e que isso perturba, também teremos que respeitar essa situação. Se pudermos todos fazer um esforço para que não haja. É evidente que isto não é um velório, as pessoas podem conversar para o lado, isso é mais que evidente. Vamos fazê-lo de forma a não perturbar quem com isso se perturba. É só o que eu o pedido que eu faço e a forma como eu tento conduzir os trabalhos. Eu não disse que foi o Chega ou quem foi, não falei em grupos parlamentares. E vou dar novamente a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira para terminar. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É evidente que toda a gente pode ouvir, não ouvir, falar para o lado. Quando há um barulho ensurdecedor, não se consegue, de facto, falar. Como eu dizia,
como eu dizia, houve de facto esse ano trágico, foi o ano de Orlando, em que houve uma marcha talvez difícil de encontrar igual, porque houve uma saída coletiva à rua para assinalar o 17 de maio, houve uma vontade muito grande das pessoas se sentirem juntas e de reagirem àquela tragédia, àquele crime de ódio tão violento e tão sangrento. E foi de facto uma marcha que acho que nos lembramos com comoção, com o Sr. Embaixador presente, com o Primeiro-Ministro presente, mas tirando esse ano, que foi marcado por uma tragédia que depois levou à união das pessoas, têm sido anos com enorme alegria, e a marcha tem aumentado, e quem participa nela verifica que ela se iniciou por ser uma marcha essencialmente de pessoas da comunidade LGBTI, para hoje não ser isso. E ser uma marcha que celebra mais tarde, o dia 17, não é no dia 17 que ela se realiza, mas que tem a participação de famílias muito diferentes e de pessoas que não pertencem à comunidade LGBTI. Portanto, este dia é importante para assinalar o orgulho, e às vezes pergunta-se de uma maneira um pouco ignorante porque é que é preciso afirmar o orgulho, porque precisamente o orgulho é o contrário da vergonha, e estas pessoas foram ensinadas muitas vezes que a sua identidade é uma vergonha e que a devem esconder, e que cresceram sem modelos de referência, e por isso é que muitas pessoas que pertencem a esta comunidade sofrem muito e são seguidas por vezes, como às vezes se refere, por psiquiatras, por psicólogos, não por terem um problema, mas precisamente por causa da homofobia, por causa da transfobia, por causa da maldade, por causa da crueldade e por causa da vergonha que lhes é imposta. E o símbolo do arco-íris tem a ver com isso, tem a ver com segurança, porque quando as pessoas são ensinadas a viver na vergonha, quando vêem o arco-íris, vêem um sinal de segurança, sabem que ali podem estar. Quando há um estabelecimento, quando há um bar, quando há uma sala que tenha um sinal arco-íris, qualquer pessoa LGBTI sabe que ali está em segurança. E, portanto, quando há um sítio público, quando a Assembleia da República se encheu com as cores do arco-íris o ano passado, há dois anos, quando uma autarquia ergue a bandeira do arco-íris, como fizeram tantas este ano, de facto está a passar uma mensagem de inclusão, de segurança, de dizer que o espaço da cidade também, que o espaço público, é um espaço de todas e de todos. E num momento histórico em que os relatórios internacionais e também nacionais demonstram que, infelizmente, a segurança das pessoas LGBTI está a regredir, e internacionalmente temos exemplos muito graves, penso que é mais importante do que era habitual nos últimos anos a aprovação deste voto e a celebração depois na marcha do orgulho sempre contra a vergonha. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar, não tenho mais inscrições, vou colocar, não estou a perceber, quer falar, quer terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Sim, Sra. Presidente, queria solicitar aqui, a pedido do PSD, a retirada de um parágrafo do projeto de voto, que é o penúltimo parágrafo, que fala sobre a descida do ranking até... Portanto, é o parágrafo imediatamente antes da parte resolutiva, certo? Queria solicitar a retirada desse ponto, desse parágrafo do voto, sendo certo que isso não apaga esse facto que consta do ranking e não apaga
Total,
aquilo que tem sido
nada
aqui
a opor,
feito.
Nada a opor, sendo certo que a única coisa que aparece do voto é o último parágrafo. Portanto, se está... Se quer retirar, se não se opõe, será retirado. Não tem nenhuma expressão formal, eu só estou a dizer isso porque ele já está publicado, e a retirada formal é, ficará aqui só em ata de deliberação, que retirou. E, portanto, depois o último parágrafo é o que é publicado, então só e apenas. Não, portanto, vou colocar então à votação, com essa menção que ficará na ata da comissão, que no momento que diz o seguinte: no momento em que a democracia exige que nos coloquemos finalmente do lado, é este do lado certo da história e da salvaguarda dos direitos humanos, a Assembleia da República saúda a celebração do Dia Nacional contra a homofobia, a transfobia e o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Bifobia, Transfobia e Interfobia, reafirmando o seu compromisso inabalável com a igualdade e não discriminação e a proteção de todas as pessoas. É isto, LGBTQI+, QIA+, e das suas famílias em Portugal. Portanto, vamos então proceder à votação deste voto. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? O CDS. E, portanto, está aprovado o voto com esta votação que acabaram de verificar. Vamos passar agora à normal. Penso que já não há mais nenhum pedido de antecipação. E, portanto, vamos tomar a ordem de trabalhos. Vamos passar, então, agora sim, à discussão e votação das iniciativas legislativas. Vamos passar à proposta de lei 54, que é só para conclusão e votação. Já tínhamos feito a conclusão da discussão e votação. Como não,
Sra. Presidente, peço desculpa. O Chega ainda tem que apresentar as suas propostas de alteração.
Não percebi.
O Chega ainda tem que apresentar as suas propostas de alteração. Ainda não apresentámos.
Sra. Deputada, já foi a discussão na...
Não, Sra. Presidente.
Ficámos... Eu sei que não foi toda, fizemos já parte da discussão, então fica para o fim da reunião?
Até agora. Agora, neste ponto...
Ah, ok,
nós
ok.
Temos que ainda
Okay. Sim, só ainda estamos a meio da discussão. Faz favor, e se quiser até já apresentar, já tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, esta temática é de elevada importância e prioridade para o Chega. Como é sabido, batemos fortemente por uma desburocratização da justiça, por mais celeridade e eficácia processual. Entendemos que só assim levaremos a cabo essa que é a causa maior, que é a luta contra a corrupção. E nesta discussão que começou ontem, percebemos que o Partido Socialista entende que isso não é uma prioridade, não é importante, e são praticamente contra todo o teor desta proposta, preferindo invocar constantemente as garantias e os direitos daqueles que usam e abusam de expedientes dilatórios para os seus crimes, acabarem, no fundo, por prescrever e não serem de todo responsabilizados pelo prejuízo que causaram ao país. No Chega, encontramos precisamente no polo oposto, daí termos votado favoravelmente na generalidade esta proposta de lei, daí já termos apresentado diversas iniciativas ao longo de várias legislaturas, daí apresentarmos hoje estas propostas de alteração. Há uma entropia histórica nos megaprocessos e a concretização da justiça é, de facto, muito importante para a persecução do seu objetivo final. Se não conseguimos concretizá-la, não conseguimos executá-la, então o Poder Judicial falha. E o nosso papel é precisamente dar instrumentos, dar ferramentas para que a justiça seja célere, seja eficaz e seja justa. Os casos concretos, como foram aqui mencionados muitas vezes, não podia deixar de dar aqui uma palavra relativamente aos casos concretos, servem de ilustração daquilo que está mal neste aspecto, e também não temos qualquer pejo nem pudor em falar do caso José Sócrates, ou seja, da Operação Marquês, como não temos problema nenhum em falar noutros megaprocessos, como Faça Oculta, como a Operação Tutti Frutti, como o BPR. São casos que nos servem de exemplo paradigmático daquilo que está mal, daquilo que não funciona e daquilo que é preciso mudar. E é partindo deste ponto, daquilo que não funciona, que tentamos legislar no sentido de impor efetivamente essa eficácia e essa celeridade. Fala-se muito nos direitos e garantias dos arguídos, na proporcionalidade, aquele conceito abstrato e indeterminado, mas não se fala como é que podemos parar os abusos que determinados arguídos ou sujeitos processuais cometem para se protegerem, acabando por descredibilizar a justiça, agredindo a paz social, descredibilizando as instituições que o bom funcionamento da justiça deve promover,
usando e abusando de todos os direitos e garantias para continuar a prolongar os processos e, em última instância, não serem responsabilizados. Os portugueses estão absolutamente fartos e cansados deste tipo de pessoas terem todo tipo de direitos e utilizarem esses direitos contra a sociedade, contra a persecução de justiça, e nos chega, seremos sempre a voz desses portugueses que querem uma alteração legislativa que promova o fim destas situações. Queria deixar a nota que o Tribunal Constitucional não é, porque aqui também foi mencionado muitas vezes ontem, o Tribunal Constitucional não é, como sabem, mesmo que alguns queiram muito, uma segunda Câmara Legislativa, não deve ser constantemente instrumentalizado como arma de arremesso contra aquela que é uma opção legislativa absolutamente legítima, fruto de eleições livres que deram uma maioria à direita parlamentar, porque esse parece sempre ser o cerne da questão para o Partido Socialista, e o silogismo é habitual, independentemente do tema. A proposta não é boa porque não vai de encontro àquilo que o PS deseja, logo é inconstitucional. Portanto, relativamente às propostas do Chega, concretamente ditas, temos de dizer que se baseiam muito nos pareceres enviados relativamente a esta temática, e muitas das nossas propostas de alteração são ajustes, considerados necessários para manter a coerência da proposta com aquele que é o espírito reformista comum relativamente aos megaprocessos. Quanto ao artigo 107, 6 e 7, as alterações que propomos visam acrescentar a referência às normas que prevêem a alteração de factos da acusação e aumentam o prazo para a preparação da defesa em processo de especial complexidade. Isto também está no parecer do Conselho Superior do Ministério Público. Adiciona os prazos do artigo 358 e 359, que são os prazos para a defesa se preparar após uma alteração, respectivamente não substancial e substancial, dos factos. Há o elenco dos prazos que são obrigatoriamente aumentados em dobro nos processos de excepcional complexidade. Mantém-se ainda o número 7, que permite ao juiz, mediante requerimento fundamentado, acrescentar até 30 dias aos prazos de recurso de decisões finais. O artigo 219, a alteração sugerida, vai também de encontro aos pareceres consultados. O número 5 determina que, havendo vários recursos interpostos da mesma decisão, relativos a vários arguídos, a mesma decisão de coação relativa a vários arguídos, estes sejam obrigatoriamente julgados em conjunto. Acaba com a absurda entropia dos megaprocessos, onde 10 arguídos recorrem da mesma decisão e a relação produz 10 acórdãos autónomos. Esta concentração evita julgados contraditórios e poupa algumas semanas de trabalho aos tribunais superiores. Quanto ao artigo 287, aqui o que se pretende é apertar a malha dos requisitos de admissibilidade da abertura de instrução. Todos sabemos que a atividade processual desenvolvida na instrução não é uma atividade de averiguação, no significado policial do termo, mas também sabemos que muitos arguidos e assistentes pretendem utilizá-la para procurar reescrever a prova adquirida nos autos em sentido mais favorável. O resultado é muitas vezes a antecipação da audiência de discussão de julgamento, em função da profundidade da discussão probatória a que se pode chegar, inadequada àquilo que continua a ser, para todos os efeitos, uma fase preliminar do processo. Com a criação da obrigatoriedade de densificação dos factos, especificando-os, quais os factos cuja indicação a falta dela se pretende demonstrar, permitimos ao juiz uma mais ampla margem de manobra para, eventualmente, se assim entender, rejeitar a instrução. Quanto ao artigo 340, o Chega propõe esta alteração, formulando esta alteração na sequência de uma observação feita pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, à qual fomos sensíveis e que mostrou preocupação com o facto da irrecorribilidade de poder travar a reapreciação da decisão que recusa a produção de um meio de prova requerido por qualquer sujeito processual. Quanto aos artigos 391B e 394, entendemos por uma questão de coerência, ou seja, se a PPL exige legitimamente um modelo articulado por artigos para o processo comum, que está no artigo 283, não há razão técnica para manter narrativas em texto corrido nas formas especiais. E esta proposta, ressalvo também, é o acolhimento literal de um parecer do Conselho Superior do Ministério Público. O Ministério Público afirma que a descrição por artigos inequivocamente facilita e agiliza, nas fases posteriores do processo, a análise dos factos e da prova. Por fim, queremos também fazer uma proposta de alteração ao artigo 78 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. Trata-se da alteração do efeito de regime de recursos para o Tribunal Constitucional, tornando-o sempre meramente devolutivo e não suspensivo. É algo que consideramos muito pertinente, de forma a harmonizarmos a pretensão do Governo com a ordem jurídica. Já constava, aliás, de uma iniciativa nossa na legislatura passada, no âmbito do pacote do combate à corrupção. Portanto, em suma, é assim que nós esperamos contribuir de forma positiva e de forma construtiva para esta discussão, para esta especialidade, neste que é um objetivo declarado que temos, espero comum, de acelerar os processos, acelerar a justiça, promover a sua eficácia e combater as manobras expedientes dilatórios que frequentemente são usados para fugir a uma condenação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há mais propostas de alteração, para além das do PSD e do Chega. E portanto, a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu sou, somos todos deputados e deputadas, mas estou na primeira comissão porque sou jurista e, portanto, eu não faço apreciações sobre se estamos aqui por causa da perspectiva que temos sobre casos concretos do BPN ou deste ou daquele. Aliás, acho que um bom legislador não deve fazer isso. E, portanto, aliás, espantou-me ontem ver representantes de outros partidos que não o Chega, nomeadamente a Iniciativa Liberal, a dizer que vota de uma determinada maneira por causa de casos concretos. O que me interessa saber é se esta proposta cumpre os seus objetivos. E foi isso que eu tentei demonstrar aqui ontem. E para além daquilo que eu disse ontem, que me parece grave a violação de várias princípios e normas constitucionais, e também não me parece correto que se tenha uma perspectiva do Tribunal Constitucional quando as decisões do Tribunal Constitucional nos agradam, e outra perspectiva do Tribunal Constitucional quando as decisões do Tribunal Constitucional nos desagradam. Somos deputados e deputadas, respeitamos o princípio da separação de poderes e devemos respeitar as decisões do Tribunal Constitucional. Às vezes concordamos com elas, às vezes não, mas devemos respeitá-las. Este diploma, como tentei ontem demonstrar, e há mais artigos que não foram aqui referidos, diz que vai resolver um problema de celeridade processual e não o resolve, como vários parceiros o referiram, e até uma das conselheiras acrescentou ao parecer do Conselho Superior de Magistratura, contrário às alterações propostas pelo PSD, uma declaração de voto que ainda vai mais além do parecer. E relativamente à questão da celeridade, porque é isso que está em causa, então vamos ver se a celeridade processual vai ser resolvida com isto. Para além do que foi dito ontem, relativamente ao artigo 85A, esta redação do artigo 85A, para além da indeterminação dos conceitos e de não prever contraditório, permite, na sua aplicação, sem controle algum por parte do Ministério Público e da regra da irrecorribilidade das decisões dos tribunais, por permitir isso, nós consideramos, tal como outras pessoas que se pronunciaram e penalistas que se pronunciaram sobre esta matéria, de facto ela é desadequada e manifestamente incompatível com a dinâmica do processo penal e com as garantias de defesa associadas. E isto não são meras proclamações. O princípio da proporcionalidade, as garantias de defesa não são proclamações. E, portanto, quando dizemos ontem que a promoção da celeridade deve assentar em mecanismos e soluções que assegurem a participação e o contraditório de todos os intervenientes processuais e preservando, assim, a eficiência e sem sacrifício dos direitos e garantias, e sempre com controle jurisdicional e com duplo grau, é isto que manda a Constituição. Nós não estamos aqui com nenhum apego a nada que seja de extraordinário. Por outro lado, quando se propõe no 107 e no 107A a questão dos 30 dias, também aqui dissemos que é necessário um equilíbrio que cabe ao legislador penal a cautelar entre a realização da justiça e a descoberta da verdade material, e, por outro lado, os direitos e garantias fundamentais concedidos em processo penal e que aqui já estavam absolutamente em choque e explicámos porquê. E, portanto, há ou não um aumento de ganho de celeridade? Não é ao diminuir os prazos elencados no artigo 107 do Código de Processo Penal através da substituição do atual aumento generalizado em 30 dias para um aumento em dobro, não é ao limitar a possibilidade de prorrogação nos casos de prazo para interposição de recurso e correspondente resposta apenas às decisões finais, ao invés da atual inexistência de qualquer distinção a este propósito em sede recursória, nem é ao restringir a possibilidade de acréscimo casuístico do prazo processual pelo Tribunal, moldado às necessidades do caso, também apenas à interposição do recurso e correspondente resposta a decisões finais, e nunca se excedendo 30 dias, em detrimento da atual inexistência de um limite máximo para todas as situações previstas no número 6 do artigo 107 do Código de Processo Penal, que se vão alcançar quaisquer efetivos ganhos de celeridade processual. E gostava que me demonstrassem como é que se passa ao contrário do que eu estou a dizer. Desde logo, quando temos presente de que, na generalidade, os ganhos temporais associados a estas medidas montam, como tentei dizer ontem, já em conversa fora da Comissão, a poucas dezenas de dias. E, portanto, sim, está em causa a violação do artigo 18, número 2 da Constituição, 32, número 1 e número 5 da Constituição da República Portuguesa, não é só o princípio da proporcionalidade. Para além disso, no que diz respeito à possibilidade consagrada na atual formulação do número 6 do 107 do Código de Processo Penal, de acréscimo casuístico do prazo processual pelo Tribunal, que o controlo da própria necessidade de prorrogação e a garantia do equilíbrio de interesses em causa já é hoje calculado pelo próprio Tribunal. E, portanto, nos termos da lei vigente, este, ao decidir, deve atentar às necessidades do caso concreto e conceder ou não conceder, na medida concreta que reputar exigível, a prorrogação de prazo requerida pelos sujeitos processuais, de modo que não se compreenda uma vontade do legislador em substituir-se a esta instância judicial, que conhece o caso concreto, o legislador não conhece, que eu saiba o PSD e o Chega não conhecem, e assim interpor uma solução genérica, potencialmente desconexa da realidade. E mais uma vez aqui a situação de absoluta desigualdade de armas, que é absolutamente potenciada pela compressão de garantias e direitos dos acusados, por contraposição à tutela jurídica dos acusadores. E estas limitações gravíssimas dos direitos que estão aqui em causa são, do nosso ponto de vista, violadoras sim da Constituição. E, finalmente, relativamente ao artigo 107A, já disse o que tinha a dizer ontem, portanto não vou repetir. Relativamente à confissão integral e sem reservas, dizer que isto é uma luta contra, que isto é um imobilismo, enfim, fica cada um com a sua interpretação. Mas o que não falámos ontem foi na reprodução à leitura permitidas de autos e declarações, porque com estas alterações passa a dispensar-se o assistente, as partes civis, as testemunhas, de comparecerem à audiência de julgamento e substitui-se as declarações prestadas nesta sede pela reprodução ou leitura das declarações prestadas pelas partes testemunhas em anteriores processos. E, para tanto, o Ministério Público é o Ministério Público. No despacho de acusação passa a indicar quais as declarações previamente prestadas em anteriores fases processuais que pretende que sejam produzidas ou lidas em audiência de julgamento e dispensa-se de posterior convocatória e inquiração dessas pessoas em sede de audiência de julgamento, caso o assistente ou arguído não se oponha. E, portanto, vejam o que é que está a acontecer. Portanto, como é que isto vai ser em termos de eficiência e até em termos de constitucionalidade? Se as declarações prestadas em anterior fase processual têm de ser obrigatoriamente reproduzidas ou, pelo menos, lidas, isto não existe diferença em termos de celeridade processual entre dedicar parte de uma audiência de julgamento e ouvir declarações previamente prestadas ou em dedicar essa mesma audiência à inquiração, é igual. E depois, além de não cumprir este objetivo, que tem a ver também com princípios de, e de passar por cima, enfim, de princípios de imediação, oralidade, nem vou por aí, reparem que há aqui um problema. É que esta alteração legislativa reconfigura a relevância do acordo dos sujeitos processuais, permitindo que as declarações em audiência do assistente, das partes civis e das testemunhas sejam substituídas pela reprodução ou leitura de declarações anteriores, também quando tenham sido prestadas perante o Ministério Público e até perante órgãos de polícia criminal. E, portanto, a proposta de lei prescinde, portanto, de uma importantíssima garantia conferida pela intervenção do juiz nas fases prévias do processo penal, que é o juiz de instrução, intervém aqui enquanto juiz das liberdades. E, portanto, também, ao dispensar a convocação dos declarantes para a audiência de julgamento, esta lei restringe a automática e ao arrepio da lei princípios basilares do processo penal e restringe o objeto do julgamento. E depois, reparem, mais grave do que não ser alcançado o objetivo da celeridade, é que o tribunal está obrigado à descoberta da verdade. Está obrigado à descoberta da verdade material nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal. E, portanto, com que direito é que vem o legislador restringir o tribunal à valoração de provas por declarações que, por ter sido produzida em fase prévia ao julgamento, poderá revelar-se, e muitas vezes revela-se efetivamente, incompleta, manifestamente inútil, na tarefa de auxiliar em que o tribunal teve na boa decisão da causa. E, portanto, reparem uma coisa, a fase de inquérito é dirigida pelo Ministério Público e a prova por declarações recolhida no correr da fase de inquérito não é sujeita a inquiritório, a contraditório por parte do arguído. E, portanto, a reprodução destas declarações prestadas no âmbito da fase de inquérito implica que se acabou com o princípio do contraditório. O arguído fica impedido de exercer o seu direito à contraprova e de contraditar ou de questionar a veracidade do depoimento da testemunha. E, portanto, admitir já em fase de julgamento, fazem que, por consequência, o direito ao contraditório do arguído deve ser atingir o máximo, provas exclusivamente, portanto, estamos a admitir isto, estamos a admitir, em fase de julgamento, provas exclusivamente recolhidas pelo Ministério Público ou pelos órgãos de polícia criminal, em que o arguído não participou, nem sequer influiu na sua produção. É isto que os senhores estão a permitir. É permitir que o tribunal forme a sua convicção em provas produzidas à revelia das garantias de defesa constitucionalmente consagradas pelo arguído. Eu pergunto se estamos mesmo confortáveis para aprovar isto. O Chega diz logo que estamos a rir.
E o CDS também.
Pronto, eu pergunto, é isto que está em causa? É isto que está em causa? É isto que todos os penalistas em matéria de participação pública relativamente a esta matéria disseram? E, portanto, eu chamo a atenção, portanto, para isto. Esta proposta de lei não resolve nada em termos de celeridade. Apareceu como um slogan na comunicação social a dizer que ia atacar a questão da celeridade, que ia acabar com a questão de todos os megaprocessos, fossem eles da A, B, C, D, F, não interessa. Não vai acabar com nada. Como demonstrei aqui entre ontem e hoje, não há nada que se resolva em questões de celeridade com esta proposta de lei. Nada. Não resolve nada. Como todos os penalistas que se reuniram num único parecer demonstraram, nada, é uma questão de dias, de um diazinho aqui, de um diazinho ali, não ataca às questões profundas de celeridade e viola princípios e direitos, não é princípios vagos, é princípios e direitos essenciais consagrados na Constituição. Esta proposta de lei acaba com garantias dos arguídos. Não tem nada só a ver com a multa que afinal recebe o arguído e não recebe o advogado, não. Esta proposta de lei o que permite é que seja levada prova para o julgamento que foi construída pelos órgãos de polícia criminal, pelo Ministério Público, tendo desaparecido o contraditório. É disto que nós estamos a falar. Portanto, isto vai acabar e vai diminuir brutalmente a imediação, a oralidade, o contraditório, a busca pela verdade material. É disto que nós estamos a falar. Para ser mais rápido? Não é assim que é mais rápido. Imaginem que são vocês o arguído. Imaginem que são vocês o arguído, não sabem o que se passa com a produção de prova em fase de inquérito,
desaparece a possibilidade de contraditório em fase de inquérito e chegam a julgamento e está o juiz a valorar uma coisa na qual vocês não tiveram possibilidade de contraditório. Pior, na qual o juiz não teve possibilidade de intervir porque deixou de ser um juiz de garantias. Deixou de ser um juiz dos direitos, liberdades e garantias em matéria de inquérito. Querem passar por isso como arguídos e arguídas? Ou acham que arguídos e arguídas são só as pessoas que aparecem na televisão? Não são, o direito penal não é isso. Esses megaprocessos e os processos que aparecem na televisão são isto do direito penal. O direito penal que aparece todos os dias na televisão e que efetivamente, na maior parte dos casos, não demora assim tanto, porque não é o direito penal que está a demorar mais tempo na justiça, não, é o tribunal, é o direito administrativo e fiscal. O direito penal de todos os dias, com arguídos e arguídas que ninguém sabe o nome, vai passar a ser assim, com a prova a ser levada ao juiz, sem que o arguído e o seu advogado possam ter contraditado essa prova. É isto que está aqui. É isto que está aqui. Pois, é esse acordo que eu acabei de falar e que aconteceu o que estes, todos estes penalistas aqui disseram. Está-se a acabar com o contraditório, está-se a acabar com a oralidade e mais, está-se a criar uma justiça diferente para aqueles que mais podem e para aqueles que menos podem, com esta questão das multas, que neste momento até já é a questão menor. E, portanto, por todas as razões que eu disse ontem, por todas as razões que eu disse hoje, esta proposta não tem salvação possível. O mobilismo é isto, é apresentar uma proposta de lei como esta, que é inconstitucional de uma ponta à outra, e dizer que a nossa obrigação era apresentar propostas de alteração. É o quê? Tentar salvar isto? Não. É denunciar o que está aqui a passar. Isto é um atentado ao Estado de Direito. E o meu agradecimento a todos os penalistas que se juntaram num único parecer que foi apresentado aqui em matéria de consulta pública e que denunciaram isto de uma ponta à outra. O meu agradecimento ao Conselho Superior de Magistratura e também à vogal do Conselho Superior de Magistratura, que dando razão a todos os pontos ainda quis dar uma opinião isoladamente a vincar o que aqui está em causa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Lopes Parcel, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu começo por responder a esta última questão e depois já farei uma apreciação geral sobre o que foi dito nesta discussão em especialidade. A senhora deputada Isabel Moreira, com a sua parcialidade habitual neste tipo de matérias e não me leva mal o que eu vou dizer, com a arrogância com que discuta algumas matérias, lê a lei e as propostas de lei como lhe dá jeito. Eu queria aqui ler o que está no 356, número 2, a linha B. Se o Ministério Público, o arguído e o assistente estiverem de acordo na sua reprodução ou leitura, portanto, isto refere-se ao número 2, que permite que a reprodução ou leitura de declarações do assistente, das partes civis e das pessoas afetadas e testemunhas só é permitida nos casos seguintes. E depois diz, acordo do arguído, do Ministério Público e do assistente. Portanto, o que teve a dizer sobre o atentado ao Estado de Direito cai completamente por terra. Porque, obviamente, se o arguído e o seu advogado não estiverem de acordo, isto não vai para a frente. Portanto, acho que está tudo dito quanto à parcialidade e à arrogância que leva a senhora deputada Isabel Moreira a olhar para a lei só naquilo que lhe dá jeito e não ter a lei em conjunto e ter uma visão lúcida e racional do que está na lei. Queria aqui recordar também que estas propostas vêm do Conselho Superior de Magistratura. Eu estou a acabar agora, por favor. Vêm do Conselho Superior de Magistratura e, como vêm do Conselho Superior de Magistratura, as declarações que acabou de fazer são gravíssimas, porque no fundo está a dizer que o Conselho Superior de Magistratura, que na proposta e no parecer que fez a esta comissão, confirmou aquilo que eu acabei de dizer, e também o Conselho Superior do Ministério Público, e outros parceiros que aqui estão neste processo, no fundo estão a pactuar contra um atentado ao Estado de Direito. Portanto, a senhora deputada Isabel Moreira considera-se a única defensora do Estado de Direito, a última defensora dos direitos de garantia do arguído, sem perceber que está envolvida numa primeira comissão, num Parlamento, que tem de ter em conta a globalidade sistemática do sistema jurídico, e, portanto, todos os parceiros devem ser lidos e não apenas os parceiros que nos dão jeito e as partes da lei que nos dão jeito. Portanto, essa matéria penso que está esclarecida. Agora, relativamente ao que foi dito noutras matérias.
Eu vou-lhe pedir para abreviar, porque esta...
Senhora, desculpe lá, senhora Presidente. Não, desculpe lá. Desculpe.
Não.
Acho que a dignidade das matérias leva... Eu não vou falar demasiado... Portanto, A senhora Presidente não fez o mesmo comentário à senhora Deputada Isabel Moreira. Porquê é que me está a fazer a mim?
Não, não estou a fazer nenhum comentário. Estou só a dar nota.
Pediu à senhora Deputada que abreviasse?
Não, não dei. Então... Mas sou só a dar nota, sou deputado, porque os pedidos que tenho aqui de urgência nos pontos das ordens de trabalho são precisamente do PSD, por isso não tive nenhum pedido de outro partido. E, portanto, não vão... E nós vamos interromper os trabalhos novamente neste ponto. E, portanto, é só dar nota disso, mas o deputado pode falar o tempo que quiser, que eu não lhe vou cortar a palavra. Mas como da vossa parte houve pedidos de aceleração e de colocar na ordem de trabalhos alguns pontos, era só nessa perspectiva, dando nota de que não vamos conseguir fazer mais, tratar mais nenhum ponto de ordem de trabalhos, a não ser este. Era só nesse sentido, e peço desculpa se eu interrompi, e faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Outros pontos que penso que foram relevantes nesta discussão. Em primeiro lugar, queria começar por agradecer todos os contributos que foram dados ao longo do processo, que enriqueceram este procedimento legislativo. Houve um parecer do Conselho Superior de Magistratura, que tem de ser lido na sua globalidade e não apenas em partes. O parecer do Conselho Superior de Ministério Público, contributos de cidadãos, contributo de um fórum penal e outros, Associação dos Advogados Penalistas, portanto, que ajudaram a enriquecer e tornar esta decisão legislativa, este processo legislativo, mais enriquecido e mais racional, e, portanto, eu queria aqui agradecer. Queria agradecer também os contributos que foram dados, concretamente pelo Grupo Parlamentar do Chega, que fez contributos positivos, alguns vamos aceitar, a maior parte, infelizmente, não vamos poder aceitar. Quanto, de uma forma perfunctória, necessariamente, mas queria aqui dizer alguns pontos. Artigo 521-A, como foi expresso no plenário e nesta comissão, esta possibilidade de aplicação de multas por expedientes dilatórios respeita todas as garantias do arguído, respeita o direito constitucional do defensor ter um advogado que, em processo penal, com todas as garantias e com toda a liberdade, defende esse arguído. Essa aplicação de multa, como ficou claro na versão inicial do 521-A e na versão depois corrigida por nós para que não restassem dúvidas, é uma multa aplicada apenas aos sujeitos processuais, não diretamente aos advogados, embora obviamente os advogados indiretamente representando o arguído, se tiverem comportamentos manifestamente dilatórios, e infelizmente, isso é uma pequena minoria, mas infelizmente há advogados que praticam comportamentos manifestamente dilatórios e o legislador não deve ignorar essa realidade, esses advogados, em abstrato, podem, através, obviamente, do sujeito processual que eles representam, podem ser sujeitos a multas. Isto é um avanço importante, é trazer para o Código de Processo Penal um regime que já estava no Código de Processo Civil e penso que, no dever de gestão processual e de procura de verdade a cargo do juiz, enriquece os meios que o juiz tem ao seu dispor para combater expedientes dilatórios. Nós queremos uma justiça que funcione, uma justiça que, com todas as garantias, obviamente, defesa do arguído, com todas as garantias constitucionais, mas que tenha uma justiça efetiva em tempo útil, que é outro direito constitucional, outro princípio constitucional que o PS muitas vezes esquece. Uma justiça passada 12, 13, 15 anos não é justa. E, portanto, nós temos de dar os meios ao Tribunal, ao juiz, de combater expedientes dilatórios com a aplicação em casos extremos e cujo a definição dessa situação está bem definida na lei e que protege, obviamente, as garantias dos arguídos, permitir ao juiz que aplique essa multa sempre que necessário. Há recorrabilidade desta decisão, portanto, se o arguído ou o sujeito processual não concordar, pode recorrer. Os critérios de fixação da multa estão também definidos e nós pusemos, acrescentando ao 521, uma remessa expressa que não seria necessária, porque estava implícita, mas pomos uma remessa expressa para a norma do regulamento de custas judiciais, exatamente para deixar claro quais são os critérios materiais de aplicação dessa multa. Quanto à confissão integral e sem reservas, a discussão foi feita, eu percebo as dúvidas, sinceramente percebo as dúvidas, mas sendo a confissão integral e sem reservas feita perante o Tribunal, perante o juiz, o arguído que faz a confissão integral e sem reservas está na presença do seu advogado, que vela pelos seus interesses. O juiz tem a possibilidade de apreciar essa prova de acordo com o princípio geral de livre apreciação da prova, como entender. Se ele se convencer que a prova, que a confissão integral não foi livre, ele pode não aceitar essa confissão integral e, portanto, continuar com o processo e entender que é necessário produzir em audiência de julgamento outro tipo de provas. Portanto, na nossa perspectiva, percebendo as dúvidas, e o grupo parlamentar do PSD fez essa discussão, fez essa reflexão, entendemos que esta redação está de acordo com a Constituição e, portanto, acompanhamos o Governo nessa matéria. Relativamente a outras matérias, globalmente, estamos mesmo convencidos que há aqui um equilíbrio entre os vários princípios constitucionais, mas que é necessário, nesta fase legislativa, nesta fase do nosso país, dar meios ao Tribunal na sua globalidade, portanto integrado pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo advogado, dos meios para prosseguir a verdade e para que a justiça seja feita em tempo útil. O que está nesta proposta de lei são contributos, em alguns casos muito relevantes, noutros mais cirúrgicos, que vão nesse sentido. O PSD está desse lado, está do lado de dotar o sistema legal, o sistema penal, de meios para que a justiça se faça. Nós não nos conformamos com uma justiça excessivamente lenta, que na prática leva ou à prescrição, e já falarei disso, ou a situações onde pela lentidão e pelo uso de expedientes dilatórios, a justiça não é feita no caso concreto. Temos muita pena, e repito aqui, que o PS, o Partido Socialista, mantenha uma postura imobilista, uma postura contra as reformas da justiça, não reconhecendo que há problemas também legislativos, não são apenas legislativos, mas há problemas legislativos que têm de ser encarados de frente. E este contributo desta proposta de lei 54 vai nesse sentido. Há uma frase do Montesquieu que eu gosto muito, que é: o legislador deve mexer na lei com mãos trêmulas. Mas o facto de mexermos na lei com mãos trêmulas não significa que o legislador tenha uma venda nos olhos. E, portanto, o legislador não pode ignorar a realidade. E ao não ignorar a realidade, não ignora o que tem sido feito por alguns arguídos, e não tenho aqui problema a dizer, pelo engenheiro José Sócrates e pelo seu advogado, que num processo concreto de corrupção utiliza expedientes dilatórios de forma sistemática para adiar o processo e para conduzir à prescrição. Portanto, o legislador que não tem uma venda nos olhos, quem tem uma venda nos olhos é a justiça, é o tribunal, não é o legislador não pode ignorar a realidade. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD coloca-se ao lado da solução, deixando depois para o Tribunal em concreto a aplicação na lei no tempo dessa solução normativa que estamos aqui a propor. Não só queremos combater os expedientes dilatórios, como acreditamos que o procedimento criminal deve prosseguir, a prescrição não é legítima quando, com a prática de expedientes dilatórios, troca de advogado sucessiva, se quer atrasar o processo e se quer evitar que um determinado processo de corrupção, e não nos podemos esquecer, trata-se de um primeiro-ministro deste país, do antigo líder do PS, e portanto vemos com muita preocupação que o Partido Socialista, em vez de propor soluções nesta proposta de lei ou noutras propostas de lei para ajudar que este tipo de situações não se verifique na prática, deixando obviamente ao Tribunal, tal como faz o grupo parlamentar do PSD, a decisão no caso concreto. Nós não nos vamos obviamente imiscuir na decisão do caso concreto que cabe ao Tribunal, não ao legislador, mas não ignorando essa realidade, temos aqui algumas soluções que vão permitir que o sistema judicial penal tenha soluções para resolver este tipo de situações e para evitar que no futuro, com efeito de contágio, outros arguídos com advogados que pudessem querer utilizar este expediente, trocando de advogado, pudessem adiar sucessivamente a justiça e eventualmente conduzir à prescrição do procedimento criminal. Portanto, estamos do lado da solução, queremos que a justiça seja efetiva para todos, sem exceções, mesmo poderosos, mesmo ex-líderes do Partido Socialista, queremos que seja para todos e, portanto, estamos de consciência tranquila a mudar a lei, ou pelo menos a contribuir para alterar a lei, para que a justiça possa ser igual para todos. Penso que está tudo dito. Relativamente às propostas do Chega, eu depois poderei, quando for a votação, explicar o sentido de voto Em duas situações vamos poder acompanhar, noutras a maioria infelizmente não vamos poder acompanhar, uma vez que na nossa perspectiva técnica não se justifica nesta sede aprovar. Recordo que há um grupo de trabalho em funcionamento que está a abordar o direito premial, a fase de recursos, a fase de instrução. Sabemos que esta proposta de lei 54 não vai resolver os problemas todos. O PSD e o Governo vão apresentar outras propostas de lei que vão abordar temas como a fase de inquérito, a fase de instrução, para tentarmos ir a outros temas que possam também, na perspectiva legislativa, melhorar o funcionamento da Justiça, mas nesta proposta de lei 54 acreditamos que há aqui contributos legislativos muito relevantes para que a Justiça possa funcionar melhor e seja efetiva em cumprimento do artigo 20 da Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Senhora Presidente,
só se não se importa.
É muito rápido.
Se não se importa. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu pensava que estava a encerrar o debate. E a Senhora
não,
Presidente.
Não, não disse não. Isso. Não.
Eu fiz uma intervenção de encerramento do debate. E, portanto, noutros processos legislativos.
Não é nos processos. É nos requerimentos, não é nos processos legislativos.
Nos processos legislativos, quem apresenta propostas de alteração encerra o debate, não?
Não.
Não? Ou seja, quem apresenta a proposta de alteração não encerra o debate.
Mas pode depois voltar a tomar a palavra para depois da deputada Isabel Moreira, por acaso não...
Senhor Presidente, eu vou ser muito rápida e não pretendo... Não vejo razão para intervir mais. Eu não pretendo tirar muito tempo. Eu queria só dizer o seguinte, eu não pretendo fazer quaisquer considerações sobre as características pessoais do Sr. Deputado, se o Sr. Deputado é arrogante, se não é arrogante, se é mais isto ou mais aquilo, vou continuar a fazer uma análise jurídica. Estou habituada a que façam sobre mim, devo dizer que quero deixar esse registro. Estou habituada a que façam sobre mim, cada vez mais. Estou habituada, quando falo de uma forma convicta, exatamente da mesma forma que fala, por exemplo, o Sr. Deputado Bento Delgado Alves, de uma forma convicta, quando está absolutamente convicto de uma coisa, que certas apreciações sejam feitas sobre mim, que não são feitas sobre ele, por exemplo. A conclusão a que chego fica aqui. E, portanto, ficarem muito espantados e haver muito ruído quando chego a essa conclusão, eu estou há bastante tempo e cada vez mais habituada a que deputados façam considerações sobre as minhas características quando sou convicta relativamente a uma matéria, que não fazem se for um deputado meu colega a falar exatamente da mesma matéria. Isso acontece quando falam diretamente comigo, isso acontece quando não falam diretamente comigo e quando estou apenas a ouvir o barulho. Portanto, eu não vou fazer, ao contrário do que o Sr. Deputado fez, não vou fazer nenhuma apreciação sobre as suas características pessoais. Se o Sr. Deputado é arrogante, se acha dono da verdade, tudo o que acabou de dizer sobre a minha pessoa podia-me levar à conclusão contrária. Se por acaso acha que eu acho bem que determinados processos estejam a durar muito tempo. Eu por acaso queria acreditar que o Sr. Deputado acha que não, que eu não acho bem, que eu não acho bem que as pessoas usem procedimentos dilatórios, que nenhum de nós acha. Eu ainda sou do tempo em que deputados do PS e do PSD achávamos isso um dos outros. À partida, todos achávamos mal essas coisas, não precisávamos estar a dizer eu estou do lado dos que estão contra, a pessoa A e B que está a fazer isto, num... nem falávamos de casos concretos, sabíamos que estávamos todos contra essas coisas. Mas queria só dizer uma coisa, Sr. Deputado, relativamente a tudo o que eu defendi com enorme convicção, e sim discordando frontalmente do grupo de magistrados do Conselho Superior de Magistratura que elaborou esta proposta, e outra que também, outra muito maior, que também me chegou, que felizmente o Governo rejeitou. Essa também me chegou, e o Governo rejeitou totalmente, porque devo dizer, era absurda. Não tenho medo nenhum de dizer. Não tenho medo de discordar do Conselho Superior de Magistratura. Nenhum. Nenhum medo. Tal como o Governo discordou numa outra proposta, que rejeitou liminarmente e bem. Mas relativamente ao que o Sr. Deputado disse, que eu não sei ler a lei, que aquilo foi um disparate que eu disse, etc., porque leio a lei de uma maneira enviesada, o Sr. Deputado sabe muito bem que hoje em dia só é possível acordo das partes quando está presente um juiz. Portanto, o acordo dos sujeitos processuais é apenas relevante na lei atual quando são prestadas as declarações perante um juiz. E é isso que desaparece. Ora bem, a alteração legislativa reconfigurou a importância do acordo dos sujeitos processuais. E, portanto, elas passam a poder ser valoradas, havendo acordo, quando são prestadas perante o Ministério Público ou perante órgãos de polícia criminal. E foi por isso que eu disse que a importância do juiz das garantias desaparecia relativamente a este acordo. E, portanto, essa matéria sobre a qual houve acordo, quando é valorada no juiz, em matéria de prova, em matéria de prova, já falo, se eu puder, em matéria de prova, é isso que todos estes penalistas disseram, em matéria de prova passa a ser diferente. Porque quando o acordo é feito, como o Sr. Deputado sabe, a prova está altamente incompleta, por vezes. Está altamente incompleta. E, portanto, se o juiz, em matéria de julgamento, está a apreciar qualquer coisa sobre a qual não houve um juiz de garantias que pôde intervir enquanto juiz das liberdades, o que é prescindido, aquela expressão que estava lá, o juiz de instrução intervém aqui enquanto juiz das liberdades, isso desapareceu, isso que lá estava desapareceu. Desapareceu, esta expressão desapareceu. Portanto, isto não é nenhuma leitura arrogante, não é nenhuma leitura com mania de, não é nenhuma leitura enviesada, não é nenhuma leitura do PS que. É uma leitura que é a proposta de lei prescinde assim de uma importantíssima garantia conferida pela intervenção do juiz nas fases prévias do processo penal. Abre aspas, o juiz de instrução intervém aqui enquanto juiz das liberdades. E, portanto, eu não tenho mais nada a dizer. Aquilo que eu tinha a dizer disso ontem e hoje, com a convicção que ponho em tudo o que defendo, naturalmente o Sr. Deputado tem uma posição diferente, admito que nesta mesa que vai daqui até ali, nessa que vai daqui até ali, depois dá a volta, se calhar há posições diferentes, não sabemos, cada um terá a sua posição. Do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, esta proposta não faz nada pela celeridade, coisa que eu acredito, que o Sr. Deputado acredite, que eu acho uma coisa boa. Eu sou advogada, eu acho a celeridade uma coisa boa, eu nos tempos em que advoguei nunca usei mecanismos dilatórios, peço-lhe que acredite em mim, nunca o uso, não faço parte desse tipo de advocacia, não gosto, acho inaceitável advogar com má fé, advogar com expedientes dilatórios, não sabia, citou Montesquieu, olha, eu sinto-lhe Salgueiro Maia, ao estado a que isto chegou, não sabia que tínhamos chegado a um ponto no Parlamento em que tínhamos que dar prova de características pessoais, que não gostávamos de um tipo de forma de atuação em tribunal, que não gostávamos de um tipo de forma de leitura da lei, que éramos arrogantes, não éramos arrogantes, não sabia que tínhamos chegado a este estado de coisas. Eu, por mim, não farei nenhuma apreciação sobre as suas características, Sr. Deputado. Eu defendo as coisas com convicção. Esta é a convicção do Partido Socialista relativamente a este diploma. Respeito a sua. Não é a nossa, votaremos contra.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo.
Sra. Deputada Isabel Moreira, como sabe, bem sabe, a minha crítica foi estritamente política. Eu comecei por dizer que, aliás, disse mesmo a expressão, com todo o respeito por si, mas agora ouve-me não. Não, desculpa, então eu espero um bocadinho. Senhora Deputada Isabel Moreira, a crítica que eu fiz foi estritamente política. Comecei por dizer que tenho todo o respeito por si, aliás já nos conhecemos há muitos anos, sabe que isso é verdade. Agora, o que eu disse sobre arrogância e parcialidade foi sobre a sua intervenção, não foi sobre a sua pessoa. A sua intervenção, ao esquecer a linha B do número 2 do artigo 356 do Código de Processo Penal, que diz expressamente, em audiência de julgamento, o arguído está com o seu advogado. Está sim, senhor. Isto é em julgamento. E, portanto, se o Ministério Público, o arguído e o assistente estiverem de acordo, portanto, aquilo que disse sobre as garantias de defesa e sobre o atentado ao Estado de Direito simplesmente não é verdade. E por isso é que eu fiz um comentário sobre a sua intervenção e não sobre a sua pessoa, que foi parcial e foi arrogante. Agora, sem prejuízo disso, obviamente que estamos aqui por convicção, eu não devido a sua convicção, tal como não devido a da minha, já nos conhecemos há muitos anos para saber isso. Portanto, as minhas críticas foram ao Partido Socialista, que acho que devia ter mais lucidez e sentido de Estado neste tipo de situações. Se não concordava com algumas destas medidas, podia ter feito, tal como fez na proposta de Lei 50, propostas de alteração. Estamos mesmo convencidos que esta proposta de lei vai no sentido certo e vai ajudar a termos uma justiça penal mais efetiva e em tempo útil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não houve... Sr. Deputado João Pinto, ao Sr. Deputado,
Não é sobre...
Ah, faz favor.
É uma interpelação.
Faz favor.
É mesmo anticlímax, Sr. Presidente.
Faz favor, faz favor.
É uma interpelação para pedir uma retificação.
É bem-vinda.
Uma retificação no sentido de voto de outro ponto, de ordem de trabalhos. Eu estava à espera que terminasse o debate para não interromper e antes de se iniciar qualquer outra coisa.
Sr. Deputado, mas eu ainda não terminei este debate porque ainda falta votar este...
Eu sei, mas antes da votação, okay, porque temo que vá ficar interrompido, é só sobre o projeto de voto 560 do LIVRE, que é o voto do CDS é contra. Eu tinha-me abstido.
Está bem, Sr. Deputado. Ficará tomada a devida nota.
Muito obrigado, peço desculpa.
Eu irei colocar então à votação esta proposta, este ponto da proposta de lei 54. A metodologia será primeiro votar as propostas de alteração do Partido Social Democrata. Se elas forem aprovadas, ficam prejudicados os artigos da proposta do Chega 107 e 391B e serão votados depois apenas os outros remanescentes que não ficarem prejudicados pelas primeiras aprovações. Vamos votar a proposta de lei, as propostas de alteração do PSD. Portanto, há duas propostas de alteração. Não sei se querem votar as duas em conjunto, se em separado. Em conjunto? Pode ser em conjunto as propostas do PSD, que são duas. Pronto, então vamos votar a proposta de alteração, a primeira que deu entrada no dia 15 de março. E quem vota contra?
Sr. Presidente, mas não é por artigos ou vamos votar em bloco?
Em bloco.
Não, mas nós vamos precisar de eventualmente desdobrar.
Faz favor dizer o que é que querem ver desdobrado.
Sr. Presidente, se me permite, portanto, eu penso que estamos a votar uma alteração...
Sr. Deputado, eu não me lembro de ter
dado a palavra. Peço desculpa.
É o artigo, apenas ao artigo 120. Exatamente, ao artigo 120, é a proposta de alteração que entrou no dia 15 de março, que é o artigo, que é uma alteração ao Código Penal. Nomeadamente ao seu artigo 120, com a introdução de uma alínea G.
Posso ler a proposta?
Faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, a linha G, proposta pelo PSD, diz: o debate instrutório, a audiência ou o ato em que a assistência for necessária esteja interrompido ou adiado por força da substituição do defensor do arguído. Isto insere-se, obviamente,
agora estamos em fase de votações,
no artigo 120, portanto, suspendo a prescrição do procedimento criminal.
Pronto, Sr. Deputado, em fase de votações agradeço por... Sim, já perceberam? É este, exatamente. Eu não estava a perceber o que é que queriam, por isso é que eu perguntei para esclarecer o que é que queriam separar, que eu não via aqui nada que pudesse ser separado. Pronto, então quem vota contra? Quem se abstém? Eu. Quem vota a favor? Votar a proposta... A segunda proposta de alteração do PSD, que vem que é de 15 de maio, e que já são propostas ao Código de Processo Penal e propostas de alteração ao regulamento das custas processuais. Vamos, aqui sim pode haver desdobramentos. Se faz favor dizer que desdobramentos pretende.
A que vem a 15,
é? A que vem a 15, sim.
Sr. Presidente, porquê que não vamos artigo a artigo? Se calhar era mais simples. É só... Não são assim tantos, talvez.
Vamos então começar por votar a proposta de alteração. Vamos votar o artigo 107. Quem vota contra?
O artigo 107 que nós queremos desdobrar, Sr. Presidente.
Só tem alteração ao número 6, na proposta do PSD.
Não, mas nós temos uma proposta.
Mas nós temos uma proposta, certo?
Mas a vossa é votada posteriormente. Entrou depois.
A favor.
A vossa proposta é votada, entrou posteriormente a esta. Agora vamos votar esta. Quem vota contra a alteração ao artigo 107? Quem se abstém? E eu vou-me abster em todas as votações, já pode ficar com a nossa nota. Tem de quem vota a favor? Passou. Portanto, está aprovado. Vamos votar agora a alteração ao artigo 284. Quem vota contra? Quem se abstém? Por favor, o Chega e o PC. Vamos votar a alteração ao artigo 311-A. Número 3, que é só uma iluminação. Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos votar a alteração ao artigo 312. Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos votar a alteração ao artigo 316.
Sr. Presidente.
Sim.
Só para efeito de registro, eu sei que está a ficar escrito, mas se quer dizer no final só se que foi aprovado ou rejeitado,
sim, sim.
O artigo, por favor.
Sim, tem razão. Portanto, foram todos aprovados até agora com as votações que... com os votos contra do PS e do LIVRE e a minha abstenção e o voto a favor das restantes bancadas, dos restantes grupos parlamentares. Agora passamos ao artigo 316. Quem vota contra? Quem se abstém? LIVRE também. E favoravelmente? Foi aprovada. Proposta de alteração ao artigo 356. Querem fazer algum desdobramento aqui? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? É mesmo? Sim. Não, o 356 é que tem mais que uma alteração, portanto poderia haver aqui algum pedido. Exatamente, mas estávamos a votar tudo. Também foi aprovado. Só dá nota que na votação do artigo anterior, que é o 316, não foi referido aqui no... o 3, há ainda um número 3, tem o número 2 e uns tracinhos, não é? Pois tem o número 3 e terá que ter um número 3 com idêntica sinalética, uma vez que ele não é revogado. É só para deixar a nota disto. 356 foi aprovado também, a proposta de alteração. Vamos passar ao 372. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, foi aprovada a alteração, então, ao 372. 391-B. Quem vota contra? Quem se abstém? Também foi aprovada. Abstenção. Muito bem, Sr. Deputado. 391-C. Quem vota contra? Quem se abstém? 391-G. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o 391-C e o 391-G. Vamos agora para um aditamento ao Código do Processo Penal. Artigo 85-A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada esta alteração. Artigo 521-A. Quem vota contra? Aqui não querem fazer nenhum desdobramento. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Está aprovado a alteração. Artigo 4º, que já é uma alteração ao regulamento das custas judiciais. Isto é só a renumeração, portanto não tem necessidade. Agora só o artigo 6º, que é de entrada em vigor, é que terá que ser votado. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também. Pronto. Com estas aprovações, ficam desde já prejudicadas no pedido de alteração do Chega. Portanto, ficam prejudicados no 107, o número 6, o 7 não fica. Não sei se estão a perceber o que... Ok? Sim. Fica prejudicado o número 6, não fica prejudicado o número 7. E fica prejudicado o artigo 391B na sua totalidade. Vamos votar... Penso que poderá ser em bloco aqui a proposta do Chega. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente duas propostas do Chega, que nos parecem corretas, vão no sentido correto, que é o número 5 do artigo 219. É só para explicar porque pedimos a separação destas duas normas, apenas isso.
Ok, quais, Sr. Deputado?
Portanto, ia explicar isso. O artigo 219, número 5... que vamos votar favoravelmente, portanto, talvez possa ser separado para permitir esse voto, e o artigo 340, peço desculpa, artigo 340, também número 5. No artigo 219, a eventual aprovação do número 5 levará à renumeração do artigo 219.
Este não... E o 340 e o número 5?
Sim.
São os dois, o número 5, um do 219, outro do 340.
Mas no caso do 219, número 5, como não aprovamos, não votamos favoravelmente o número 1 e o número 3 e o número 4, a nova redação do número 5 passa para o número 3.
Sim, sim. Isso depois
do 219, mas queria que ficasse registado isso.
Só para ter certeza, o PSD vai votar a favor do número 5, que diz, havendo vários recursos interpostos de uma única decisão respeitante a medidas de declaração de vários arguidos, são todos julgados contra os juntamentos, e a do 340, que diz que o despacho que ordena a produção no eixo de prova é essa, é irrecorrível, é essa a redação. É.
Exatamente.
Vamos votar então primeiro estas, separar, autonomizar estes dois pontos que foram agora pedidos, e vamos votar o 219, número 5, e o 340, número 5, que ficam da proposta do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado estas alterações. E agora vamos votar em bloco. Atenção, eu estive a reler o 391B, apesar de ter tido essa indicação, não me parece que tenha ficado prejudicado. O número 1 não ficou, não ficou prejudicado, portanto vamos também votar em bloco as propostas de alteração do Chega. Poderemos votar os restantes em bloco? Pergunto aos senhores deputados dos vários... Sim? Então, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? E aí? Portanto, foram recusadas. E agora vamos votar o remanescente da proposta de lei do Governo, já com enxerto destas alterações que agora foram aprovadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada. Pronto. Muito bem.
Penso que o CDS também, mas o deputado...
O CDS não está presente. Portanto, não podemos considerar aprovada.
Sim, sim.
O CDS ou vem votar ou não é aprovado?
Diga.
Aprovada? É aprovada? Ah, pronto, ok.
Largamente.
Ah, peço desculpa.
Estamos a falar de dois deputados. Acho eu.
Não, mas não podemos já considerar a votação do CDS aqui. Ok, desculpe, peço
desculpa. Comecei a fazer contas.
Portanto, fim desta votação, vamos passar agora a interromper os trabalhos e vamos passar às audições, que as pessoas já estão à espera há 20 minutos para as audições.